Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Sentei-me à mesa ao lado quadruplácida que dous criados tinham conduzido na cadeira, da qual a pobre Parajitica não se podia levantar. A tia Plácida era uma senhora de 50 anos de idade, que nunca, nem na moquidade, fora bonita, mas que ainda ao envelhecer conservava, como devia conservar sempre, um encanto que não se perde com o tempo que enruga o semblante mais lindo e torna brancos mais formosos cabelos. Conservava aquela em 46 cucudo do dever defraível e expressão fisionômica que deixa ler no rosto a bondade inata do coração. Era uma excelente senhora que nunca se casara e não sabia invejar a felicidade das noivas. Um da alma nente religiosa. Religiosa até aframetas aqui e seita prejuízos, como se fossem dó dogmas beneca, paciente, dedicada a seu irmão, e cega adoradora de sua sobrinha, Alia Plácida, que assim familiarmente a chama em Liliana, se todos os seus amigos. Era uma santa mulher, ela não lhe aparecido na sala porque, apesar de paralítica, presidia com maior zelo o governo da casa. E na noites da festa da sua que de Angelina quisera ostentar ainda mais esmero naquele cuidado. Sentei-me junto dessa minha boa amiga. Não perdi, porém, de vista os meus dous predilectos. Teofio e Angelina Eslavão de fronte um do outro. O culto do dever 47 sorri-me, vendo o acaso que os colocara em posição favorável para se contemplarem sem esforço e quasi naturalmente. O acaso às vezes multiplica-se por 100 em cada dia, em cada noite, para auxiliar os namorados. Alia Plácida gostava muito de conversar, mas naquela noite esquecia-se de mim para não tirar os olhos de Angelina. Para render com a tia Plácida queixei-me disso. Tem razão, disse-me ela. Hoje, porém, sou toda de Angelina. Parece-me vê-la no berço, depois observá-la dando os primeiros os passos tão engraçada, tão linda, como o anjo que Deus, nosso Senhor, nos tivesse mandado do céu. E agora está toda orgulhosa, porque aquela que foi linda menina não é menos moça formosa. É verdade? É verdade e benza a Deus. Ao oculto dever eu deixei a tia Plaida inebriar-se por muito tempo com aquele inoente deleite do coração, mas do súbito se lavoutou o rosto para a mira ou perguntou-me. Conhece teu filho? Desde algumas horas somente. É um moço das melhores qualidades e de família muito estimável.
Sirmão disse. Ele acha?
Simpalizei com ele. Já vou com o seu sus de Gil. Somos dois a simpatizar. Só, dois perguntei-lhe pronto a meni. A tia Plácida era incapaz de dissimular um enteusamonto, era às vezes até leviana como o oramissaina de 10 anos. Notou alguma coisa? Tornou-me, era líquido em meu rosto um olhar curioso. Que pergunta, disse eu. O culto dever 9. Pareceu-me haver malícia na que me dirijo. Não respondi. A irmã de Domiciano depositava em mim a mais plena confiança. Eu era e sou um dos mais velhos amigos da sua família. Pouco depois incis-lhe, interfogando Ra. Havia ou não havia malícia na sua pergunta? A sua insistência é que seria capaz de tornar-me malicioso. Já sei que houve malícia. Quer que lhe diga, eu também desconfio. Não repara como ele olha tão frequentemente para ela. Ele e ela. Não a entendo, Lia Plácida, mas talvez que outros a entendam. Tá falando tão alto. Ai, obrigada. Continuou a boa senhora, abaixando a voz. Mas também que mal podia haver em ouvir em todos o que eu lhe dizia. 50 o culto do dever não o desarra, pai, não andecebo em saber-se que ele é uma bela e virtuosa moça. De certo pode, porém, haver inconveniência para a virtuosa e bela moça em sem saber-se que ela ama um mancebo que ainda não a pediu, e é possível que não tenha a intenção de pedi-lo assim casamento. Quem ousaria amar Angelina sem essa intenção? Em que mundo vivia a pobre senhora e quanta ignorância ou quanta inocência ao cine-lhe há anos? Porque posso assegurá-lo, não era orgulho, era virtude que diglara as palavras que eu ao acabava de ouvir, virtude ainda acompanhada da cegueira do amor que a tia Plácida tinha por Angelina. Não me responde? Perguntou-me ela. Disse-lhe distraindo. A tia Plácida seguiu sem dúvida com os olhos a já direção ar que se fitar em meu oculto do dever 51 teu fio, porque calou-se e atendeu, como eu estava atendendo. Ao lado direito de Teofio achava-se sentada uma jovem bonita e faceira prima e amiga de Angelina, muito honesta e estimável, mas um pouco original e às vezes impertinente, uma dessas senhoras, em quem a par de um grande fundo de bondade, avulta demais a viveza sem avultar bastante o juízo. Chamava-se a Diodata. Nós que a conhecíamos e que fazíamos justiça aos dotes do seu coração, tínhamos de escusar-lhe frentemente as travessuras do seu espírito. Devo supor que a Diodata se ressentira um pouco do descuido com que a esquecia o cavalheiro que se sentara junto dela. Com efeito, Teofio, tão ocupado na contemplação de Angelina, parecia não ver, não sentir a bonita moça que tão vizinha lhe ficava. 52 O culto do dever a Diodata era um pouco ou mesmo muito vaidosa, e portanto o seu resquilíngulo bem explicável. Tardo lembrara-se Teofio do seu dever, daquela espécie de cortesia que é para as senhoras um direito, o que Silas reputam como um culto obrigado. O criminoso cavalheiro empregou debalde para agradar à sua vizinha todas as sublimezas do seu espírito e por fim caiu desastradamente nos lugares comuns. Tem um lindo bouquete, minha senhora, disse-lhe Teofio, olhando ainda para Angelina. A Diodata escondeu em si a tantana com as suas duas mãos tão pequenas como mimosas o ramalhete que trazia e perguntou. É capaz de dizer-me que flores são as do bouquete que achou tão lindo? Teofio falara sem consciência, não se o culto do dever ou três se perturbou, porém. Se expondo-se ao mais lamentável erro, procurou adivinhar e respondeu sorriudo-se. São amores perfeitos. A Diodata retirou as mãos que escondiam a flor e replicou. Engana-se, são cravinas brancas. Quase todos os que cercavam a mesa, irram-se. Meu Deus, um disse Teofio. Como me ilude. É explicável a sua ilusão. Certamente, minha senhora, confundiu seu coração com o seu boca. Vi por isso amor perfeito, quando devia ver cravinas brancas. Não é que hoje o senhor não vi senão a rocha, pocô? Por causa das violetas, flores da sua mais decidida predileção. 51 O culto do dever Angelina, como já disse, trazia, por único enfeite, um ramo de violetas no peito. Não compreendo, minha senhora, respondeu Teofio um pouco confundido. Melhor, tomou-lhe a Diodata, eu sou louca pelos mistérios. E fitando com os olhos maliciosos Angelina, continuou. Prima, você faz hoje 20 anos, e eu tis 21 há 2 meses. Quer uma aposta comigo? Que aposta? Qual de nós duas se casará primeiro? Você, prima, respondeu-lhe Angelina corrando. Porque em primeiro lugar tem a primazia da idade, seis depois porque pela sua proposição se eslavem do que já penquessem casar-se. Horas nós pensamos no casamento. O culto dever 55 e ainda ejão de Adeodeodata Fentos outra vez rir a todos. Ela, sem se perturbar, continuou. Que eu fio? Por curioso ouviu falar em casamento revamente a Angelina. Foi dessas atrado uma segunda vez perguntando. Supem acaso que a senhora dona Angelina já tenha noivo? Noivo se Adeodata, não sei, talvez não. Mas um noivo chega às vezes de repente e de onde não se espera. O rosto de Angelina cobriu-se do mais vivo rubor. O pejo acabava de fazer uma traição ao segredo do seu amor. Você é incorrigível, prima, murmurou ela com voz trêmula. Logo depois terminou a ceia e eu notei que Domiciano se levantara da mesa menos expansivo. 56 O culto do dever fiquei só com a tia Plácida. Está vendo, disse-lhe, que não sou o único malicioso. Teofio jantou hoje conosco, respondeu-me ela. Sei durante o jantar comecei a suspeitar que ele se Angelina se amam. Merecia Teofio. Eu creio. Mas essa viagem à Europa?
Não sei.
Em lo do caso é indispensável velar por Angelina, que amando-la pela primeira vez, não pensa em dominar e esconder o seu amor. Domiciano é severo demais, eu não tenho ânimo. Angelina poderia chorar, é preciso que um amigo lhe fale. Olhei falar-se. Houve nesse momento um alegre, mas estranho ruído, e dirigi-me para a sala,